Decorrido algum tempo de debate nesta Câmara, penso ter ficado clara a posição do Partido Socialista e do Governo face à atual conjuntura de dificuldades que atravessamos e sobre o caminho que temos que percorrer em parceria com os portugueses. Nós não temos uma visão alinhada da realidade, nem vontade de esconder o enorme sacrifício que as famílias e as empresas estão a realizar para gerirem o seu dia-a-dia, para cumprirem honradamente os seus compromissos e para conseguirem que o país ultrapasse a crise proveniente de circunstâncias externas, óbvias, sobre a qual não tem qualquer responsabilidade. Sabemos bem qual o papel que deve ter o Estado, e em particular o Governo em alturas de crise e adversidade. Sabemos bem que o caminho não passa pelo enfraquecimento do Estado Social, pelo abandono do investimento público, ou pela via caritativa de um qualquer programa de emergência social. E sabemos tudo isto, porque tudo isto representa uma receita de um passado de má memória do tal governo que existiu ir para além da Troika e que agora o novo líder do PSD ansiosamente quer recuperar. Já provamos, aliás, com sucesso que o caminho era outro, que o país consegue vencer desafios que tem pela frente, por mais difíceis que sejam, se tivermos um Estado capaz, financeiramente estável e socialmente responsável, que invista nos serviços públicos, que ajude a proteger do infortúnio o rendimento das famílias, particularmente as mais desfavorecidas, que se comprometa em defender o emprego e apoiar as empresas a manter a sua atividade e o seu contributo para a riqueza nacional. Apesar das contrariedades do caminho que já percorremos, foi possível pôr o país a crescer acima da média europeia, bater recordes de investimento estrangeiro em Portugal, aumentar as prestações sociais e as pensões, implementar a gratuitidade das creches e alargar progressivamente a rede convencionada, consolidar a sustentabilidade da segurança social, eliminar taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, aumentar em 25% o rendimento global das famílias nos últimos 6 anos, aumentar em 40% o salário mínimo em igual período e, ao mesmo tempo, ao contrário do que muitos disseram, fazer crescer o emprego acima da média europeia e baixar o desemprego para níveis históricos. Contudo, nós não nos damos como satisfeitos. É preciso prosseguir um caminho reformista, não com as reformas que a direita troiquista proclama, sinónimo de corte de direitos, de mais precariedade, menos Estado Social, mais desigualdades e empobrecimento. A opção que afirmamos e que está em curso é estrutural, de investimento na modernização e na abrangência do Estado Social, enquanto promotor da igualdade de oportunidades, de aumento de competitividade de empresas, da promoção de uma agenda para o trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho, bem como a negociação de um acordo de rendimentos e de competitividade de médio prazo que permitirá subir o salário médio em 20% nos próximos anos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em boa verdade, este caminho que temos vindo a prosseguir é aquele que nos permite, nesta conjuntura de emergência inflacionária internacional, agir até ao limite dos nossos recursos e até ao limite das nossas competências para atender à situação das famílias e das empresas em Portugal. Sabemos que não é honestamente possível evitar que os seus efeitos se repercutam de alguma forma na nossa economia. Mas sabemos também que a ação do Governo do PS tem sido determinante para ajudar os portugueses a suportarem mais esta adversidade. Sem intervenção do Governo, os portugueses hoje estariam a pagar mais 32 cêntimos por litro de gasolina e mais 28 cêntimos por litro de gasóleo. Sem a intervenção do Governo, o IVA da eletricidade não teria baixado de 23% para 13%. Nem poupado no mercado de venda livre de eletricidade, com a entrada em vigor do mecanismo ibérico, 14% do custo de eletricidade. Mas com este Governo, mais de 1 milhão de famílias que recebem apoios sociais estão e continuarão a ter direito de uma forma automática a um apoio extraordinário ao cabaz alimentar num valor de superior a 128 milhões de euros. Num esforço financeiro em função do PIB, superior em 34%, por exemplo, ao da nossa vizinha Espanha, num apoio exatamente neste mesmo âmbito. Os portugueses sabem por isso qual a diferença de ter um governo que governa para as pessoas e sabem que podem contar para com o PS para estarmos juntos, para conseguirmos superar as dificuldades e conseguirmos fazer avançar Portugal. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da parte do grupo parlamentar do PSD, que vai ser formulado pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, que vai usar o seu conhecido e respeitado poder de concisão para o fazer, e os Açores não vão deixar-se ficar para trás e, portanto, responderão também concisamente. Sr. Deputado Jorge Mendes, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Com a sua benevolência, vou tentar não me esticar muito os 18 segundos. Sr. Deputado falou aqui de um governo de má memória. Eu gostava de lhe relembrar que este governo de má memória foi o governo que ganhou as eleições exatamente em 2015.
É,
não fez, não formou o governo porque houve uma geringonça, mas ganhou as eleições com o voto dos portugueses. E depois, em segundo lugar, queria que explicasse aos portugueses porque é que nós temos hoje mais de 200 mil portugueses que necessitam de ter um segundo emprego para fazer face à carestia da vida que é sofrida por todos nós, para a grande generalidade dos portugueses. Sim, em especial porque a maior parte deles são jovens. O que é que explica? Porque é que no último ano temos mais de 200 mil portugueses a necessitar de ter um segundo emprego? E a segunda questão, já que o Sr. Ministro não teve tempo para me responder a uma questão que eu queria colocar, para a qual estava escrito, era que o Sr. Ministro nos explique, de forma simples, onde é que se vai arranjar, onde e como vamos encontrar mão de obra para o turismo, que é transversal desde as ilhas até ao norte do país, e para a indústria transformadora, que tem muitas carteiras de encomendas, mas não sabe se as pode concretizar, porque não tem mão de obra para trabalhar. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado, de facto há algo que nos distingue e a abordagem que temos em relação à diversidade. A abordagem do Partido Socialista não é de cortar, nem de apertar com os portugueses na altura de maior complicação na sua vida. O caminho que nós estamos a fazer é um caminho diferente. É um caminho que permite ter a taxa de desemprego mais baixa praticamente desde o início do século. É o caminho que permite ter exatamente o maior número de população ativa desde o início do século. Aliás, posso-lhe até dizer que a taxa de desemprego, por exemplo, na região autónoma dos Açores, governada pelo seu partido, até é superior à média nacional. Aqui se vê bem a diferença dos caminhos que estão a ser prosseguidos. Mas posso-lhe também dizer, a diferença do caminho que estamos a percorrer é, por exemplo, o caminho de aumentarmos o salário mínimo. É o caminho de termos creches gratuitas e de alargarmos progressivamente a rede. É o caminho de congelarmos as propinas depois de a termos baixado progressivamente. É o caminho de repor as pensões. Muito obrigado, Sr. Presidente. É o caminho, em suma, de estar ao lado dos portugueses quando eles estão em dificuldades e não contra os portugueses, numa altura em que é mais difícil para eles. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o socialismo empobrece-nos e atrasa-nos. Somos os campeões europeus da estagnação económica e do empobrecimento relativamente aos restantes países da União Europeia. Disso não temos qualquer dúvida e os resultados estão à vista de todos. Vejamos, Portugal é o país da Europa Ocidental com os salários mais baixos. Os salários dos portugueses tiveram maior queda desde o tempo da Troika, quando foram cortados os subsídios de férias e Natal. Ao mesmo tempo, temos a sétima carga fiscal sobre o trabalho mais elevada da Europa Ocidental. Ou seja, é muito difícil que um aumento salarial se traduza efetivamente num real aumento do poder de compra. E temos um Primeiro-Ministro que tem o desplante de pedir aos privados aumentos salariais de 20%, quando, ao mesmo tempo, propõe uma atualização de 0,9% nos salários da função pública. Isto quando temos uma inflação na ordem dos 8%, a atingir máximos históricos de 30 anos. E o que dizer dos aumentos de 33 cêntimos por dia para os pensionistas, que nem para o café dá? Esta habilidade do Sr. Primeiro-Ministro tem de ser desmascarada de uma vez por todas. Somos o terceiro país da zona euro onde o preço dos alimentos mais aumentou. O preço total e a carga fiscal da eletricidade em Portugal continuam a ser dos mais elevados na União Europeia. Cerca de metade do valor da fatura de eletricidade são impostos, enquanto a nossa vizinha Espanha já reduziu o IVA para 5%.
Exatamente.
Quando falamos do preço dos combustíveis, somos dos países da União que registam um dos mais elevados preços médios, com uma elevadíssima carga fiscal. Um verdadeiro assalto aos bolsos dos portugueses. Senhoras e senhores deputados, perante uma elevadíssima carga fiscal, era expectável termos serviços públicos capazes de dar resposta às necessidades dos cidadãos. Só que não. Aquilo que temos é o Serviço Nacional de Saúde num verdadeiro caos, com serviços fechados por falta de médicos que o Governo não soube reter e filas de espera intermináveis para cirurgias e outros exames. Alunos sem aulas por falta de professores e escolas onde reina a indisciplina. Uma justiça que não funciona e não pune devidamente os criminosos, com ex-governantes a passearem no estrangeiro e a gozarem literalmente com a cara dos portugueses.
Muito bem.
Polícias que são agredidos no exercício da sua profissão, a quem o Governo se recusa a valorizar. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, nos últimos 27 anos, em Portugal, o PS governou 20. Repito, 20 anos. Depois destes anos todos à frente do Governo, aí temos o resultado. Mais estagnação, mais pobreza, mais miséria, estamos na cauda da Europa, em suma, mais socialismo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Aumento geral dos salários. Aumento do salário mínimo para os 850 euros num curto espaço de tempo, eliminação da caducidade da contratação coletiva e reposição do princípio do tratamento mais favorável, revisão da tabela remuneratória única. Valorização das carreiras, das suas progressões e remunerações no público e no privado. Vínculo efetivo para todos os vínculos laborais que suprem necessidades permanentes, num caminho de erradicação da precariedade que deve ser assumido como desígnio nacional, como em tempos foi assumida a erradicação do trabalho infantil. Redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores, eliminação de todos os mecanismos que desregulam os horários de trabalho, valorização dos direitos de quem trabalha por turnos e em horário noturno, combatendo o seu uso abusivo, para que haja horários dignos, e tempo para viver em família, mas também para a cultura, para o desporto, para o lazer, para a vida social e também para que as crianças não tenham que estar nos equipamentos de apoio à infância ou nas escolas 8, 10, 12 horas, um tempo igual ou superior às jornadas de trabalho dos pais, para que haja uma efetiva articulação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Reposição para todos os trabalhadores dos montantes e regras de cálculo do pagamento do trabalho extraordinário, do trabalho suplementar e em dia feriado ou em descanso semanal. Reposição dos valores das compensações por despedimento e eliminação de um conjunto de critérios facilitadores dos despedimentos no nosso país. Reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Reforço de profissionais para os assegurar e valorização dos seus direitos. Reforço dos direitos de maternidade e paternidade e acompanhamento a filho, para que os pais e as mães trabalhadoras possam acompanhar de perto o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos e para que as crianças vejam cumprido o seu direito a serem acompanhadas em todas as suas etapas de crescimento pelos seus pais. Assegurar o direito constitucional ao trabalho e ao trabalho com direitos, no salário, no vínculo, no horário, nas condições de trabalho, na proteção social. reivindicações de milhares e milhares de trabalhadores que hoje saíram à rua na manifestação convocada pela CGTP